Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina. Olá, Mundiocres. Hoje estamos aqui por um motivo muito especial, né, Melina? A gente já tinha até um programa já preparado carinhosamente para vocês, mas aí a gente teve que trocar. Por quê?
Por causa do Equador, aqui a gente, vocês sabem, né, a gente é preso ao factual. No internacional não existe muito isso, porque os conflitos, eles demoram a ser resolvidos, então dificilmente alguma coisa embala peixe, né, fica velha, como a gente dizia antigamente no jornalismo. Mas vamos tratar no programa de hoje sobre essa crise violentíssima que o Equador está passando, sobre o estado de exceção. Vamos falar sobre as raízes do que acontece no Equador, essa situação que não começou do dia para a noite, né, Marcelo?
O país vive uma crise de segurança desde o começo da semana. O presidente equatoriano Daniel Noboa, de 36 anos, decretou estado de exceção na última segunda-feira, depois da fuga da prisão de um criminoso, o Adolfo Macias, conhecido como Fito, que é chefe do grupo Los Choneros. O Ministério Público do Equador acusa funcionários do próprio presídio de terem facilitado a fuga.
É, não é impossível, né? Porque esses presídios, eles são presídios são de segurança máxima, imagino eu, né, para abrigar criminosos tão perigosos. E como é que eles fugiram?
Tem um detalhe aí. A partir desse momento da fuga do Fito, houve uma escalada de violência pelo país. As autoridades relataram a fuga de outro criminoso, o Fabrício Colón Pico, um dos líderes do Los Lobos,
que é o rival.
Rival dos Choneros, né? Que tinha sido preso por crime de sequestro e por sua suposta responsabilidade de um plano para assassinar a procuradora-geral do país.
Essa situação no Equador, ela vem escalando desde o ano passado. Teve o impeachment do Guillermo Lasso. O país entrou em estado de emergência, estado de exceção, algumas vezes. A gente presenciou também aquele vídeo terrível do candidato à presidência, o Fernando Villavicencio, que era amiguinho do Sérgio Moro, sendo assassinado.
Isso em agosto, né?
Eles tiveram que reforçar a segurança, né? A segurança. Existe uma insegurança eleitoral nesses países. E a gente vai acompanhar aí com um único entrevistado hoje do dia, um entrevistado que tem peso 2, que conhece profundamente a situação do Equador. A gente vai abordar todos esses temas.
E só para deixar claro para quem nos acompanha, que 7 policiais foram sequestrados já durante o período do estado de exceção. Os sequestros aconteceram nas cidades de Machala e Quito e na província de Los Rios. Para quem não sabe, o Equador é situado entre a Colômbia e o Peru, os dois maiores produtores mundiais de cocaína. O Equador, antes de 2021, era considerado um país pacífico, tranquilo, que vivia de turismo e de dividendos de sua economia.
Era, mas não é mais, né? Um país também que tem uns 20 anos que foi dolarizado. Vamos falar também na entrevista que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Qual a implicação disso? O que que a dolarização trouxe de bom ou não para o país? Porque tem outro país vizinho nosso aí querendo fazer isso, né? Então, quem sabe não possa seguir ou não um exemplo.
E os analistas já sabem que tanto Los Choneros quanto Los Lobos, na verdade, eles são um espelhamento de cartéis mexicanos, como os cartéis de Sinaloa, né? Os cartéis de Jalisco e o Nueva Generación. Gostou do meu espanhol, né?
Mais ou menos. Tem que dar uma melhorada aí nesse...
Tá quebrando. E só que essa escalada da violência aumentou tanto que no ano de 23, ou seja...
No ano passado,
né? Terminou com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Novos recordes do país que tem 17 milhões de habitantes. Lembrando, Mel, que desde 2021, os confrontos entre presidiários já deixaram mais de 460 mortes. Além disso, os homicídios, a violência em geral nas ruas, entre 2018 e 2023, cresceram quase 800%, passando de 6 para cada 100 mil habitantes para 46 para cada 100 mil habitantes.
Imagino que quem estava pensando em ir para o Equador, conhecer as belezas naturais, já deve ter, ó, feito um risco ali em cima. E também quem pretendia investir no Equador, nada como uma situação como essa, né, Marcelo, para espantar todo mundo.
Por hora, mais prevenido é aquele que vai adiar sua viagem e vai escolher um outro destino. Mas, quem sabe, lá na frente, o Equador volte a ser um destino turístico tranquilão. Eu lembro que eu tinha uma camisa do Equador que era uma arara. E era muito bonita, que tem a parte da Amazônia Equatoriana, uhum, que é muito bonita, muito explorada. Se duvidar, até melhor explorada turisticamente do que a gente aqui faz no Brasil.
É, mas vamos explorar agora a entrevista com o Bruno Lima, que, como eu falei anteriormente, sabe tudo de Equador.
Sabe mesmo, vamos escutá-lo.
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca Bruno Lima Rocha, ele que é jornalista, cientista político e professor de relações internacionais. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para comentar o caso do Equador, tudo bem?
Oi, tudo bem? Abraço, Melina, abraço, Marcelo, obrigado pelo convite.
Bruno, a gente, lendo o que tinha acontecido no Equador, a gente descobre que o start disso tudo aconteceu em fevereiro de 2021, de acordo com o jornal El País, quando, numa guerra de facções, 79 presos foram decapitados. E de lá para cá, por mais que o governo tenha identificado as facções que agem dentro do sistema prisional equatoriano, pouca coisa foi feita para acabar com isso. Era uma história que já poderia ser percebida aonde iria dar, não?
Pois é, Marcelo. Acompanhando um pouco a história criminal recente do Equador e a mídia que não é tão oficialista do país, como, por exemplo, até vou dar o crédito aqui, a Rádio Pública de Pichincha, que é uma prefeitura de oposição mais à esquerda, a gente recebe outro tipo de informação, né? Que a história recente do Equador, ela começaria em 2020, quando o líder daquilo que vai ser conformado como os Lochoneros, que seria o grupo do alias Fito, que se escapou, acho, pela terceira vez, se não me engano, ele é abatido, né? Ele é morto e a partir daí tem uma fratura nas redes de bandas criminosas que organizavam a economia do crime na costa equatoriana. Já tem incidentes assim seríssimos na região da costa desde 2005. Mas a história recente do Equador, sim, se dá nessa disputa intramuros, entre o que seria redes e quadrilhas com uma cabeça montada via organização criminosa, conforme a legislação brasileira seria aplicada lá, que é assim, da Los Choneros por um lado, Los Lobos por outro, e a disputa pelo controle da massa carcerária e dos seus espaços. Não, nada foi feito. Tanto o governo Guillermo Lasso como o governo de Lenin Moreno, que é o que vira o jogo da política equatoriana, Rafael Correa faz o sucessor, e aquele que o sucede, que era seu vice, o trai, coloca Rafael Correa como preso político, exilado do país, e muda a orientação política do país, governando junto e com os banqueiros, até essa condição agora que é quase que um absoluto. Eu não digo em todo o país, mas se o Estado equatoriano não retoma o controle territorial sobre as províncias costeiras, a economia do Equador vai a pique e tem um risco real de ser considerado, aspas, um Estado falido. O que me assusta não é o diagnóstico, né? Futebolizando, né? O que me assusta não é a problemática, sim a solucionática que estão dando, que pode ser pior do que a situação atual.
Pois é, falando em solucionática, você acredita que o Equador pode ficar tentado a resolver esse problema como El Salvador fez?
Já está. Ouvindo a... Não foi uma coletiva, né? Isso é muito raro. Começou a situação estranha, esquisita. O Equador, não sei se vai ser adiado, mas vai um referendo ao plebiscito popular e um dos itens é aumentar os poderes do presidente. O empresário Daniel Noboa, que ele tem como profissão herdeiro, é filho de um dos 5 maiores empresários do país, o rei da banana. Mas quem deu entrevista coletiva foi o comandante em chefe das Forças Armadas, pouco após o decreto ter sido estabelecido. A legalidade do decreto ela está dada, mas as relações sociais são todas controversas, Melina, e por isso que tem uma economia por trás disso aí também. Que, por exemplo, como tem toque de recolher e não é sugerido a circulação de pessoas, vai estrangular a economia. Então, por exemplo, se tiver um acidente de automóvel durante o estado de emergência, o seguro não paga. O que você acha? Porque não é para transitar. Mas se não é para transitar, então o estado vai ter uma espécie de auxílio emergencial para quem ficar em casa? Também não vai. As soluções, me parecem, um estrangulamento da economia popular equatoriana, por um lado, e a perda total de soberania nacional. Porque se aquilo que está sendo anunciado como o Plano Equador for de fato efetivado, o país que já é pouco soberano, porque é um país que não tem moeda própria, o Equador é dolarizado desde a virada do século XXI, ele pode perder qualquer tipo de capacidade de governo. Não que não dê para recuperar, a Colômbia recuperou uma boa parte, né? Mas à custa de muito suor e muito sangue coletivo.
Essa situação que a gente está observando agora no Equador, ela tem algum paralelo com o que aconteceu em 2006 em São Paulo, quando o PCC começou a atacar bases policiais? Também houve um toque de recolher. A gente pode comparar as duas situações?
Pode. Pode, há uma disputa territorial. Eu sou carioca, né? Estou fora do Rio há um tempão, mas sou carioca. Eu lembro que, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que estava perto de uma comunidade, houve um confronto, a polícia, em tese, eliminou, matou em confronto o líder da facção que dominava o território e teve toque de recolher, teve todo mundo para casa. Tipo, a gente está cansado de ver isso em redes de escola, pequenos comércios. É muito semelhante, a escala que é diferente, né? Porque a escala que operam tioneiros e lobos, além das relações internacionais, as conexões com Sinaloa, com Jalisco Nueva Generación, quais são esses dois cartéis que estão operando e estão concorrendo? O que a gente vai ter, menina, é um conjunto de atividades criminosas conexas, né? Como, por exemplo, a mais complicada de todas é aquilo que eles chamam de vacuna. Vacuna, na gíria colombiana que se nacionalizou no Equador, é cobrar imposto para atividades econômicas. Ou transformar o sequestro em atividade de extração econômica. Não um sequestro para fins políticos, mas um sequestro para fins econômicos. Então tem uma dupla tributação, se a gente for ver bem. Não é simultâneo, não é a mesma coisa, mas a Zona Oeste do Rio, parte da Baixada Fluminense, fazem o mesmo procedimento. E estão atingindo as indústrias exportadoras. E a gente tem essa disputa, eu diria, porque a indústria exportadora, de alguma maneira, ela é aquela que, de forma direta ou indireta, indireta, eu diria, para não ser leviana, ela possibilita até o escoamento da droga, né, a circulação da droga. São portos enormes, Manta, Porto de Esmeralda, o Porto de Guayaquil, que é o maior do país. A exportação de frutas e produtos marítimos, tipo camarão, café e banana, muito tranquilo de ser conexa à exportação de droga refinada, ou pasta base, etc. Mas eles estavam... Os cartéis incidiram contra quem manda no país. Então, entre os cartéis da economia ilegal e os grupos econômicos caracterizados da economia formal, o segundo tem mais força e foi para cima.
Bruno, você diria que esse caos que foi instalado no Equador se deve a quanto à fuga do Fito ou se deve a quanto às normas determinadas pelo Noboa na semana passada que construiria presídio de segurança máxima?
Seria bom explicar também para o nosso ouvinte quem é o Fito.
Alias Fito, agora me foge o nome completo dele, é um dos... São dois irmãos, né, que compuseram a célula de Manta. E Manta, um problemaço para o Equador, que era onde havia uma base estadunidense, supostamente o lugar era mais seguro na época da base. É mentira. Aí, quando expulsaram a base, o discurso da direita equatoriana é que com a expulsão da base dos Estados Unidos aumentou o crime em Manta, que é uma cidade costeira. Isso é mentira, mas Fito seria uma das duas cabeças da célula dos tioneiros, que seria a célula fundadora, no município de Manta. E ele estaria na condição de líder de todo o cartel pela sucessão de mortos dos elementos fundadores que estavam junto com ele ou eram superiores a ele. Até aí, né, essa cadeia alimentar, essa voragem alimentar, que, por exemplo, você pegar a história do Chapo, o Chapo Guzmán, ele era um segurança da vertente de Jalisco do cartel de Sinaloa até chegar onde chegou, sabe? Então, isso é muito comum. A diferença é a consolidação. Então, como ele estava consolidado o seu comando a partir de um presídio, supostamente de segurança, mas que esse presídio tinha instalações, diria eu, parecidas com, sei lá se é parecida, mas posso dizer assim, fazer uma analogia, o que era a Catedral de Envigado, que é a cidade conexa a Medellín, onde ficava o Pablo Escobar, a transferência dele ia, de repente, quebrar a cadeia de comando. E aí resolveram fazer uma queda de braço. Mas 48 horas depois do decreto, ainda tem uma série de instalações penitenciárias no Equador que estão sob controle dos cartéis. Tem refém, tem tudo, né? O Estado terceirizou, o Estado abriu mão de controlar o sistema prisional. Então, ao tentar endurecer o sistema prisional, também fez tudo errado, né? Porque, por exemplo, o Equador, quem coordena o sistema carcerário é a polícia. Não tem um departamento próprio, correcional, não tem um departamento penitenciário. Aí complica tudo. Diria eu que juntou a fome com a vontade de comer. Para falar um termo mais popular.
Só para deixar claro, Bruno, Adolfo Mácias é o Fita, ele tem 44 anos. E a gente lembra também que Fabrício Colompico, um dos líderes dos Lobos, também fugiu da cadeia. Ou seja, a corrupção penitenciária é muito forte no Equador desde quando?
Aí tem duas avaliações, né? A massa carcerária ela começou a subir a partir de 2015, quando, estupidamente, o governo Rafael Correa ainda muda a tipificação de narcotráfico. Então, aquilo que é uso de porte ou microtráfico vai encarcerar também. Essa estupidez pertence a Rafael Correa. Não são muitas, essa é dele. E, a partir daí, a massa carcerária começou a crescer e, à medida que foi aumentando a concorrência entre os cartéis equatorianos ou as filiais mexicanas dos cartéis equatorianos e também a presença de membros de bandas criminais, sabe, de cartel já não é porque está diminuto, né? Colombiano, são 1.500 colombianos no Equador hoje, presos, né? A gente vai se observar no Equador essa disputa concorrencial entre o crime, o domínio territorial e a aplicação de vacuna, que seria esse imposto ilegal feito por máfia, típica extorsão mafiosa. Mas, de novo, vou insistir com isso. Se não fosse o fato do país ser dolarizado desde 2001, e o país tivesse pelo menos um departamento prisional próprio, não consertaria, mas ajudaria, e tivesse a maior fiscalização do sistema bancário, que é um dos, como todo banco, né, todo sistema bancário que manda no país, possivelmente a lavagem desses ativos financeiros está muito líquido, né, o dinheiro circula assim, em espécie, seria muito mais complicada. Esses elementos o Equador poderia tentar resolver, mas desdolarizar é uma guerra. Dolarizar acha que é uma solução, depois é um problema eterno, há de eterno. E vai tudo junto, né? Porque, por exemplo, o dinheiro que entra do narcotráfico, ele vai ao encontro do dinheiro que é emitido pela imigração recente. O Equador estava recebendo, se não me equivoco, é tanto número, 5 bi ano de dólares de famílias imigradas que remetem recurso de fora para dentro do país, pelo sistema legal, tá? Então, você imagina o que circula pelo sistema paralelo. O Salvador é a mesma coisa. Hoje, sem os dólares enviados pelas famílias salvadorenhas nos Estados Unidos, não tem como segurar a economia salvadorenha. E aí some-se a isso, a tentativa de cada vez mais de privatizar o país, de aumentar tributo, de aumentar pedágio, de criar péssimas condições de trabalho. O país vai criando essa bomba relógio, né? Onde qual é o emprego líquido, certo, mais correto para uma juventude subempregada, semi-empregada, sem formação? É a economia do crime. Até aí muito parecido com qualquer favela brasileira. A dimensão que dá é que é diferente, porque tendo uma costa equatoriana e um sistema portuário muito desenvolvido, e estando espremido entre dois, tendo fronteira com o Peru e com a Colômbia, aí realmente, sendo dolarizado, né, aí realmente teria que ter uma observação muito grande, uma unidade de inteligência forte, e um sistema, um judiciário mais rígido, eu diria, ou pelo menos menos corrupto. Né? Teve gente que saiu 6 vezes, teve um monte de magistrado que absolveu dirigentes do narco por foi diminuindo a pena, mas enfim, eu tenho medo de cair num discurso correto, eu diria, mas de extremo rigor, e defender uma proposta penalista, né? Uma proposta que militariza a sociedade, como a de Noboa, que não leva a nada, né? Não leva a lugar nenhum.
Bruno, tem país querendo dolarizar a sua economia, né? A gente sabe, e você está fazendo algumas críticas à dolarização. Você acredita que é vulgarmente, como se diz, é veste um santo para despir outro?
Ah, não, veste dois demônios. Não, porque dolarizar é ter. Não, não tenho a menor dúvida. Ô, Melina, um país soberano, ou uma união monetária supranacional, como a União Europeia, e ainda assim é a soberania da Alemanha e da França que vale sobre toda a União Europeia, praticamente. Um país soberano tem moeda. Um país soberano tem política monetária. Tem controle aduaneiro. Um país soberano tem registro de capitais, não é possível assim, achar que dolarizar, para garantir o fluxo de exportação, como foi em 2001, e para receber com mais facilidade investimentos externos e a presença do capital estrangeiro, que vai gerar emprego direto. Recebeu o cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco, foi investimento direto, mas recebeu, dolarizando. É uma estupidez, sabe? Abrir mão de uma soberania. Não faz nenhum sentido isso. Já é complicado numa economia bimonetária, como a da Argentina, uma economia que não tem moeda própria. Eu estou muito à vontade para falar, tá? Isso eu converso com vocês, eu reproduzi esse conceito em vários veículos. E como jornalista também, prévia à eleição da Argentina, acho que a emissora que eu tinha vínculo na Argentina, a gente conversou com 10 economistas. Os 10 de escolas distintas, isso era a mesma coisa. Dolarizar a economia de um país potência como a Argentina, é um convite para lavagem de dinheiro e para entrada de capitais duvidosos. No Equador, então, mais ainda. Dito e feito.
Bruno, como é que você avalia a decisão do Daniel Noboa hoje, que o país vai começar a deportar os detentos estrangeiros, especialmente os colombianos, para reduzir a população carcerária? Lembrando que, além de Colômbia, Peru e Venezuela representam 90% dos presos hoje no Equador.
Dos estrangeiros, né?
Dos estrangeiros.
Dos presos estrangeiros. Isso, isso mesmo. Não, eu também fiz essa observação. Quando eu vi o número, eu falei, ué, será possível? Mas realmente não. Olha, vamos lá, vamos lá. O presidente Daniel Noboa, com isso, está cumprindo a lei, tá? Porque ele falou que vai cumprir conforme a lei. Se não me engano, a lei equatoriana, um estrangeiro cometeu crime, foi julgado, preso no país, fica lá 5 anos e pode ser deportado. Aí tem que ver se tem acordo ou não de extradição com o Peru, que é um rival histórico do Equador, mas está tentando contribuir e colaborar, com a Colômbia, que tem uma relação tensa agora, com a Venezuela, então nem se fala. Sinceramente, pode ser mais relevante para o governo Noboa fazer uma autopropaganda e buscar o bode expiatório do que necessariamente solucionar algum tipo de problema concreto. Porque qual que é a alegação? A alegação é que, olha, esses presos de Venezuela, Peru e Colômbia têm lealdades externas e também só fazem relações, conexões com suas matrizes. Mas hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, 2024, se fossem presos mexicanos, eu diria, isso pode ajudar. Mas os demais, eu não diria que vai ter uma grande hierarquia, porque são países que são rota ou se dedicam à produção e microtráfico, o caso de Peru e Colômbia. Venezuela é rota, não produz. E rota por rota, o maior entreposto, o maior hub do Pacífico hoje, conexão ao México, é o Equador. Então, ajuda, diminui a massa carcerária, diminui um monte de problema. Os presos podem retornar para suas famílias, para o convívio familiar, que sempre ajuda, né? Ainda acreditando em recuperação, não, entendendo que a prisão é uma masmorra para a pessoa ficar lá até pagar todos os seus pecados e só voltar na outra vida. Então, entendendo que existe um sistema correcional, né? Não é joga lá dentro e esquece a chave. Mas opera mais como propaganda para o governo Daniel Noboa do que qualquer outra coisa.
Bruno, e por qual motivo os cartéis colombianos e mexicanos eles estão interessados, se interessariam nas facções do país? E eu gostaria de completar essa pergunta, querendo saber se isso levou essas organizações a outros níveis, a outros patamares.
O que os cartéis mexicanos, até onde eu estou informado, são os que têm escala empresarial grande hoje. Ou seja, são os que determinam o preço. Essa relação ela se inverte em relação aos cartéis colombianos. E na medida em que o sistema da Federação de Cartéis do México, mais o cartel do Golfo, eles entram em conflito, e não por acaso se acompanha a formação do NAFTA, né? Do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e tendo um acesso mais fácil ao maior mercado consumidor de drogas legais e ilegais do mundo, que são os Estados Unidos da América. A gente tem sempre que lembrar isso. Nada disso estaria acontecendo se não tivesse uma epidemia de drogas há 50 anos nos Estados Unidos. Nada. E muito menos estaria acontecendo se desde o governo Nixon não tivesse essa situação absurda de guerra às drogas, que foi acelerada com o governo Reagan e depois não parou mais. Mas a logística de exportação equatoriana é muito boa. E para operar em zonas retroportuárias, ou seja, todas aquelas cidades que se organizam atrás de portos, né? Especialmente Guayaquil, está tudo pronto. Deixa eu te fazer uma comparação, menina. O maior porto do México é Manzanillo, que fica na costa pacífica. E dos 5 maiores, que está Veracruz, que é da costa atlântica, 3 são da costa pacífica e 2 da costa atlântica. Vai falar, deixa eu ser maldoso, eu comércio com a China. Não só. Porque o cálculo também de contêiner dá para o rota e valor agregado. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma exportação de um produto de baixo valor agregado e uma carga não declarada, tipo narcotráfico, vai somar muito nessa exportação. E, obviamente, não declarada, né? Senão seria narcotráfico, seria exportação com guia, exportação, etc. Creio eu que é por isso. E o outro fator, eu insisto, parece o samba de uma nota só, é que um país dolarizado, vamos supor, o cartão mexicano, ele recebe em dólar. Vai ter de converter para qualquer moeda nacional para ter ativos, reserva de valores, por exemplo, imóveis. Mas com dólar é possível operar em alguns países na compra de imóveis, imóveis caros, imóveis valorizados, como por exemplo no Panamá. O Panamá dolarizou desde que o ex-agente da CIA e do cartel de Medellín, Manuel Noriega, foi derrubado em 1939 por uma invasão dos Estados Unidos. Mas o Equador sendo dolarizado, tendo um bom sistema logístico, ele passa a ser uma bela opção, né? Perdão da ironia. Que era um país tranquilo, onde em tese era um território que não teria uma violência intracriminal, uma concorrência intracriminal, mas aí chegou, é como se chegasse um monstro num jardim de infância, porque o tamanho e o peso de cartéis como Sinaloa e Jalisco, Nueva Generación, é uma coisa monstruosa, é como chegar uma transnacional numa economia que só tem manufatura e artesanato. E aí impulsiona. Deixa eu fazer uma analogia aqui, se eu citar as empresas, a gente vai tomar um processo todo mundo aqui, mas quando a televisão brasileira estava surgindo, era incipiente, grupos empresariais fizeram o possível para driblar o Código Brasileiro de Telecomunicações de 62, de comunicações para 62, de tele de 97, para se associar, construir joint ventures e incorporar tecnologia de empresas estrangeiras, ainda que a lei não permitisse. E aquela que conseguiu fechar primeiro chegou mais longe, né, no seu padrão técnico-estético, na sua condição de produzir conteúdo audiovisual de qualidade, pelo menos qualidade estética. É bem parecido, sabe? Nesse sentido, a economia política ela tem conversa semelhante.
Bruno, falando especificamente dos conflitos que a gente começou a perceber ontem pela televisão e pelos jornais, ao considerar terroristas 22 facções, o governo está dando maior liberdade para as Forças Armadas e para a polícia agirem, não?
Tá, o decreto determina isso. O uso de força letal sem aviso prévio, e não emprego proporcional da força, como seria para a segurança pública. Então, o decreto nacionaliza e condiciona um estado de guerra interno. É um conflito armado contra um agente não estrangeiro, um inimigo nacional não formal, uma coisa assim. Então, é como se o país estivesse em guerra civil e as Forças Armadas tivessem a potestade, tem o direito legal hoje, né? O excludente ilicitude, se é que a gente se lembra quem falava isso sem parar, para fazer o que bem entender. Claro que o discurso formal dos generais, etc., é que não, a gente precisa entrar para retomar o sentido da ordem, limpar a polícia. A Polícia Nacional Equatoriana é complicada, lá tem cargo general como na Colômbia, 6 generais da Polícia Nacional foram pegos, porque é muito dinheiro, é muito recurso. Você imagina, um policial que cuida do sistema carcerário vai conseguir receber em uma semana, que está um mês, tá? Que ele receberia em um ano. E caso ele não receba, a família vai estar ameaçada na sua condição física. Então, para reorganizar tudo isso, o que seria? Por exemplo, eu sei de registro jornalístico até, né, que oficiais que trabalham em força-tarefa antidroga em Guayaquil, a família não fica na costa, fica na Serra Andina, por exemplo. Então, precisaria de um volume de recursos absurdos. Aí entra o modelo de negócios. Mas deixa eu responder a tua pergunta. Sim, liberou tudo, né? Liberou o uso sem limite da força, não há ilegalidade, o país está em guerra. Ponto, é isso.
Seria como uma guerra civil.
É, começou como El Salvador. Por exemplo, se há uma suspeita de narcotráfico, aliás, terrorismo doméstico, que botaram em grau de equivalência, as forças da ordem, militares ou polícia, etc., pode entrar numa residência sem mandato, por exemplo, sem ordem judicial. O Brasil aboliu isso na Constituição de 88. Né? Pode prender para averiguação.
Esses dois sujeitos que fugiram da cadeia no começo da semana até agora, algum deles teve algo a ver com aquela morte violenta que a gente acompanhou pelas redes sociais do candidato Vila Vicêncio?
Há suspeita que sim.
Qual deles?
Há discurso recorrente que foi uma das bandas, mas também é discurso recorrente que foi a outra. É uma lógica concorrencial, né? Você acusa uma, depois outros acusam a outra. E supostamente, é horrível que eu vou falar, tá? Mas Daniel Noboa teria sofrido um atentado durante a campanha. Esse atentado não foi comprovado. Quando ele sofreu o atentado, ele estava atrás nas pesquisas. Depois do atentado, ele chegou em segundo, foi para o segundo turno e ganhou da candidata do Correísmo. E são os fatos, tá? Ou seja, a condição de segurança no Equador, ela é um fator essencial para a intervenção política. É essencial. E o próprio Vila Vicêncio, olha, quem mais reclamou não, porque ninguém ficou contente com a morte de um candidato a presidente, isso é um absurdo. Mas quem mais lamentou e tinha uma relação direta com ele era Sérgio Moro, no Brasil, por exemplo. Vila Vicêncio era um lavajateiro, um lavajatista. E levou uma série de denúncias aos Estados Unidos, segredos industriais do país, tentou de todas as maneiras que o petróleo equatoriano fosse transnacionalizado. Ele era um operador estrangeiro em nome de uma legalidade. Depois se perdeu, né? Como esses falsos moralistas acabam se perdendo. Mas supostamente seria por um problema... Desculpa, só para não fugir da pergunta. Supostamente seria um problema que Vila Vicêncio, além de denúncias que teria feito, teria demandado operações estadunidenses dentro do país.
Exatamente, era essa a questão, que ele não era nenhum dos 3 melhores candidatos nas pesquisas naquele momento, né? E a mulher dele também foi vítima de um atentado. Então, assim, por que que seria com eles e não com os outros que estariam nos primeiros lugares?
Plantaram um cavalo paraguaio, né? Um espantalho, para não falar um termo pior, que era o Ian Topic. Ah, um equatoriano que vem de família rica, que foi para a legião estrangeira, etc. um Rambo da vida, né? E aí, supostamente, Daniel Noboa seria a opção da direita que estaria mais despoluída, descontaminada, embora sua família, seu próprio pai, tivesse concorrido à presidência já várias vezes. O curioso é que ele perdeu no reduto eleitoral do pai dele, né? Então, tipo, tem uma música, tem um samba do Di Croc que fala isso, né? Nem a mãe dele votou nele.
É genial.
Não, o Di Croc é genial, né? Fala isso, né? Que... Então, já que aqueles que me conhecem não me compram, né? Mas o país é grande. O país, é um país de 16 milhões de habitantes, mas é um país grande em termos de diferenças territoriais. Tem a região amazônica, tem a Serra Andina, tem a costa. Eu acredito que Daniel Noboa se organiza como o melhor candidato à direita equatoriana para aquela concorrência. E é um governo muito curto, é um governo que tem que ficar, às vezes, durar 16 meses, que é um governo tampão, já que Guillermo Lasso, que é um banqueiro, executivo de banco, vinculado ao sistema financeiro, foi afastado, né? Sofreu impeachment, juízo político por vários crimes contra o país. E não foi impeachment da Dilma, não, foi sério o negócio. Não foi uma manobra política só, foi uma coisa séria. O atentado que Daniel Noboa sofre o coloca em condições competitivas, como se diz em espanhol, né? Candidato competitivo, aquele tem chance de ganhar, de chegar no segundo turno e ganhar. Ele não era não, tá? Ele era a terceira, a quarta opção. O Vídeo Vicenço chegou longe com seu preposto, seu candidato substituto, fechou em terceiro. E o maior fiasco foi o candidato indígena, Iaco Pérez, que a CONAI não se entende, né? Não consegue fazer política institucional, não quer mais fazer política institucional, e sempre combate a direita e o correísmo, aí ela fica sem espaço político. Quem mais perde com esse decreto, eu queria falar isso, é o movimento popular equatoriano, especialmente o movimento indígena, que era a balança do poder social equatoriano era a CONAI, a Confederação das Nacionalidades Indígenas Equatorianas. Sem a chance de fazer luta de rua, protesto, etc., e sem o poder que vem da base do poder municipal das prefeituras, a CONAI fica muito, 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 muito limitada na sua margem de manobra. Cresce o correísmo como oposição formal.
Você falou em uma das suas respostas que a principal profissão do Daniel Noboa seria ser herdeiro. Você não acredita que ele tem a capacidade de botar a casa em ordem, de assumir esse cargo executivo?
Para fazer o que ele quer fazer, tem. Que é fechar acordo com potências estrangeiras, já falou que vai ter corte de gastos e não vai ter tributação, logo vai diminuir ainda mais o destino social do Estado equatoriano, vai fazer convênio com os Estados Unidos, se ele conseguir levar o plano Equador à frente, seria para incorporar a tecnologia israelense para o sistema carcerário, como fez o Salvador, e vergonhosamente, o presidente salvadorenho de família palestina, de origem palestina, para fazer aquilo que ele quer fazer pela direita com um discurso potável, eu diria, um discurso que é tragável, ele vai agora. Para ser presidente de um país soberano, que tem superávit nas suas exportações, e se fosse um presidente soberano e pegar esse recurso e transformá-lo em indústria...
Bruno, já dá para traçar o que será do Equador nesses próximos 60 dias, onde vai vigorar o estado de exceção?
Olha, depende muito do... Aí eu vou fazer o profeta do acontecido, né? Do comportamento das Forças Armadas. Porque é um jogo do ganha-ganha para endurecer o regime e diminuir o espaço democrático. Se o decreto vai bem, a sensação de segurança... Porque o primeiro direito é o direito à vida, né? É uma lógica hobbesiana. Pobre do Robson, mal falado, né? Vai para uma lógica hobbesiana. Garantido o direito à vida, aí você tem... A luta pela plena existência, é o lado do Hobbes que ninguém gosta de falar. Né? Esse lado hobbesiano o Daniel Noboa não vai colocar, ou seja, o que o Estado, quem organiza a sociedade organizada, a comunidade, tem um dever de tributar a propriedade e riqueza para garantir a plena vida das pessoas. Isso é Hobbes também, isso ninguém fala. Então essa parte não vai ter. Já se as Forças Armadas elas caem em descrédito, aí vai complicar. Aí eu sou obrigado a fazer um paralelo, né, com as intervenções federais no Rio de Janeiro. Fiasco, né? Foi tudo pífio. E tem o perigo da mexicanização, o decreto não pode ser longo, mexicanização é o termo empregado quando as Forças Armadas se dedicam a cuidar da segurança pública de forma ostensiva, não como uma força-tarefa, não com destacamento, mas o emprego pleno da força para controle interno em função da chamada guerra às drogas e companhia, isso aí nunca dá certo, nunca dá certo. Mas se tiver uma viabilidade efetiva, razoável, e o país se sentir mais seguro e prender um monte de gente, meu medo é um banho de sangue, sabe? Maior ainda. Se bem que mais gente que morre no Equador hoje do que assassinado é difícil. Mas for bem apreciado e tiver a máquina de propaganda que tem o Nayib Bukele, por exemplo, em El Salvador, aí tudo é possível. botar mais um, botar um referendo que aumenta os poderes, vai colocar, e depois criar um referendo que permite, vai disputar reeleição, que lá não pode, mas vai, entendeu? Vai, tudo é possível. Modificar as regras do jogo para continuar sendo a cabeça do sistema, ele, Noboa, né, os capitais da costa, as forças armadas e quem eles trouxerem de fora, né, seja pelo plano Equador, seja pelos contratos que vão ser realizados. Não vai diminuir o narcotráfico, vai organizar a bagunça. Né? Fazer uma comparação aqui, vou irritar muita gente com isso, mas sou obrigado a fazer. Quando o cartel de Medellín cai em descrédito, a única parte do cartel que realmente é punida é a família Escobar, porque os demais, incluindo a família Uribe Vélez, são famílias oligárquicas de Medellín e de Antioquia, continuam operando a pleno vapor. E o que substitui a força dos cartéis são as AUC, né? Autodefesas Unidas de Colômbia. Se a gente vai hoje para Envigado, que é coladinho na região metropolitana de Medellín, você vai ver bustos de chefes das famílias que compõem o cartel de Medellín, só não está a família Escobar. Não sei se eu consegui me explicar com isso. Então vai ter ascensão de militares, ascensão de empresários pouco confiáveis, vai ter ascensão de uma nova elite dirigente, uma parte da classe dominante que pode passar a ser o intermediário preferencial dos grandes cartéis mexicanos, substituindo essa liderança que vem de baixo, né, que vem do crime da rua, como Choneros e Lobos.
Mas você pode ter o outro paralelo aí no Equador, tipo o Equador virar uma nova Colômbia com ingerência norte-americana, ingerência dos Estados Unidos?
Sim, sim, sim. Se o plano Equador, que está sendo esboçado, chegar a ser realizado, é isso mesmo. Consultores militares, consultores estrangeiros, livre trânsito de capitais, não declaração, uma lavanderia assim, olha, um modelo de negócio perfeito. É possível.
Eu e Marcela entrevistamos aqui num episódio uma professora, um episódio sobre o tráfico de drogas na América Central, que ela disse que a droga, o negócio da droga, do tráfico, sustenta vários estados e está embrenhado, contaminando toda a política e que seria muito difícil arrancar. O senhor concorda com essa avaliação dela?
Concordo. É porque a gente não tem uma métrica, então a gente não sabe o quanto de liquidez é irrigada, a economia é irrigada pela economia paralela, né? Que circula de forma não tributada e não declarada. Mas, em tese, se concordo, eu concordo sim. Não sei em toda a América Central, mas algumas rotas são muito importantes, né? E também alguns países foram, por exemplo, se a gente pegar... vamos lá, vamos para Honduras agora. Se a gente pegar o governo do Juan Orlando Hernández, o JOH, o que foi reeleito, né? Sucedeu ao presidente que deu... Sucedeu ao presidente que foi o primeiro pós-golpe contra a Manuel Zelaya Rosales, agora da dona Xiomara Castro, a presidente, que é a ex-primeira-dama do Manuel Zelaya Rosales. Mas foram 15 anos com a economia da droga rolando solta em Honduras e os dois mandatos do Jó, como ele chama, JOH, que unidades inteiras das forças hondurenhas estavam a serviço do narcotráfico, incluindo o irmão do presidente, que está em cana nos Estados Unidos, por isso. Não que os gringos sejam exemplo para nada, né? Mas quando atingem seus interesses, eles prendem. De novo, tem um aspirador gigante, né? Tamanho de um monstro, como aquela cena final dos Caça-Fantasmas, sabe? E esse aspirador é a epidemia de droga nos Estados Unidos, que paga em moeda forte, de ampla aceitação em todo o planeta, especialmente nas Américas.
É o grande mercado consumidor, né?
Essa relação, se sair no... É o maior mercado consumidor do mundo de droga, vamos falar português, sabe? Se a tal da guerra às drogas fosse de verdade, seria uma ampla reconstrução social nos Estados Unidos. Sem o mercado consumidor estadunidense, não tinha esse comércio ilegal, não. Não tinha jeito nenhum. Não nesse volume, não nessa proporção.
Bruno, você acha que esse caos no Equador, enquanto estava entre muros das penitenciárias, ele tinha uma repercussão? Aí começaram aí com carro-bombas para Quito, para Guayaquil, entraram na TV estatal e aí sim a coisa meio que ganhou os holofotes?
Eu acredito que o plano de trabalho do presidente Noboa já levava em consideração alguma medida de força. Mas com 60 dias no cargo, é provável, não digo que é possível, mas é que foi isso, tá? Mas é provável que já tivesse um plano de contingência caso, numa situação limite, se dessem as condições para aprovar o estado de exceção. Vamos ser franco aqui, por mais crítica que se tenha à militarização de um país, nenhum poder admite, nenhum poder constituído formal admite uma situação como essa. Nenhum, porque... Por mais que o crime seja administrado pela repressão e não necessariamente reprimido, a gente, nenhuma sociedade, nenhum governo vai querer a pecha de Estado falido. Por pior que seja esse governo, mais complicado que seja esse Estado. E algo teria que ser feito. Só que, pelo discurso do Noboa e a radicalização, a militarização da direita equatoriana, a tendência era essa mesmo. É ter uma situação fática de modo a implementar um gesto de força, eu diria.
E o quanto que é ruim para nós aqui no Brasil e também para a América Latina ter um vizinho que acontece esse tipo de coisa, essas cenas horríveis que a gente tem visto. É, eu fiquei apavorada de ver aqueles homens encapuzados entrando numa televisão. Você também é jornalista, deve ter, também ter tido esse tipo de sentimento, vendo aquela equipe toda subjugada.
Ah, é muito ruim, é muito ruim. Dá a entender que nossos países não conseguem se autogovernar. Eu não concordo com isso, mas a imagem que passa é essa. Então a gente, na América Latina, nunca conseguir, ou parece que é uma saga eterna, né, embalar um conjunto de países que vão ter um alinhamento econômico, direitos democráticos, uma vocação na busca de economia moderna, industrializada, com neoindustrialização. Aquilo que seria, vamos embalar no século XXI, como às vezes, como parece que o Brasil tem embalado novamente, com toda a crítica que possa fazer, parece que tem embalado novamente, e antenado com o circuito do sul global, com o circuito econômico euroasiático, dá a entender que a estupidez das oligarquias domésticas e a relação subalterna com o capitalismo ocidental, e não é discurso não, subalterna mesmo, parece que essa gente nunca vai investir pesado nas condições sociais para ter uma sociedade, desculpa a redundância, né? Uma sociedade que tenha mais estímulos à institucionalização e à vida organizada do que a sobrevivência e o vale-tudo. Alguém pode falar, ah, mas isso é narcocultura, a culpa do Netflix. Não, não é. Ou de qualquer outro streaming de plataforma. Não é. Tem a glamorização? Tem. Mas o fato é, numa sociedade de jovens, país jovem, uma população jovem, ainda tem um boom demográfico para aproveitar, que é o caso equatoriano. Se não tiver um espaço fiscal para investimento em universidades, centros de referência, alta tecnologia, o que for para pegar o conhecimento autóctone e transformar isso em cadeia de valor e ficar insistindo na exportação de produto primário, mineral ou reserva pesqueira, estoque pesqueiro, Não tem saída, Melina, para uma república bananeira, não tem saída, cada vez menos tem saída. Isso que parece que ninguém entende ou não quer entender, ou insiste, é melhor ser bananeiro e viver numa semi-ditadura do que disputar poder no sistema internacional.
É exatamente isso, Bruno, que mostra o Latino Barômetro, né, que cresce a percepção na América Latina de que o autoritarismo é melhor do que a democracia.
Pois é, porque, de novo, é um debate horroroso, né? Porque se o Latino Barômetro perguntasse, você prefere ter uma renda média tal, uma renda média tal, qual que você preferia? Mas o autoritarismo não garante renda média para ninguém. Garante uma ideia de ordem autoritária. Por exemplo, a economia equatoriana está mal. A economia salvadorenha piorou muito com o governo Bukele, ainda que as condições de segurança tenham melhorado. A crise democrática latino-americana já é a segunda ou terceira onda dessa que o Latino Barômetro pega. Não está errado, não. As pessoas não podem se iludir também. Mas imaginar que um regime autoritário, seja ele qual for, sem direitos sociais, quem ainda tiver direito social, tá, a pessoa negocia, né? Mas sem direito social nenhum, seria ruim, mas é menos pior. Sem direitos sociais nenhum, com a renda média muito baixa, vai ser garantia de vida? Não vai. O monopólio da força vai ficar na mão do autoritarismo formal. Essa que é a diferença.
Queria voltar a falar um pouquinho sobre esses grupos que atuam no Equador, eles atuam mais na área urbana ou eles ficam mais escondidos?
Todos os informes que circulam é que o Equador tem três grandes regiões, né? Costa, Andes e Amazônia. Então, a região costeira é a mais complicada. Não é como na Colômbia. Na Colômbia, já há quase 20 anos, tu não vê o narcotráfico. Não vê conflito.
No Equador, sim.
É, porque a região está distante, não está em grande cidade, os espaços urbanos são preservados. Tem comunidade brava, como tem qualquer América, lugar da América Latina, mas não tem o que tinha nos anos 90. No Equador, não, é a luz do dia na cara de todo mundo.
Tanto que a gente tem visto as imagens, né?
E é um paralelo com o que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo?
É, pode ser. Pode ser um paralelo com o Rio de Janeiro. Mas eu entendo que é mais ousado e tem uma escala maior. Então seria para a audiência poder, para o ouvinte poder fazer uma comparação meio forçosa, é uma escala empresarial como São Paulo com as cenas que a gente vê no Rio de Janeiro. Mas está bem longe de ser Rio e São Paulo, isso é uma escala muito maior, está mais próximo do México que a gente imaginar, de regiões mexicanas, pelo menos.
Quando você coloca assim, questões mais mexicanas, a gente pode também tirar que os cartéis mexicanos, eles estão travando uma batalha por procuração no Equador?
Eu já ouvi essa tese, tá? Mas eu entendo que é uma espécie de terceirização, mais que procuração. Porque os cartéis mexicanos, aí é pura especulação, não fariam no Equador o que eles fizeram na Colômbia, porque ao assumir o entreposto colombiano e se ter os vínculos com a Colômbia, vínculo concorrencial, eles acabaram substituindo os colombianos. Né? Então, embora o Equador seja muito mais longe do amplíssimo mercado consumidor e com rotas aéreas, terrestres, marítimas para os Estados Unidos, eles não vão se arriscar a entrar num conflito de forma direta para depois perder espaço, território, poder e fluxo financeiro. Eu não vejo isso, pelo menos. Eu confesso, tá? Quando eu dava aula de América Latina, eu montei um curso, né? Estudou bastante economia política do crime, no caso, cartéis mexicanos e colombianos. Colombianos e mexicanos, essa ordem, né? Não cheguei a pegar o Equador. O Equador veio já na análise política recente. Mas não acredito que a dirigência mexicana vai arriscar chegar até o envolvimento que teve, como na Colômbia, para perder os espaços que perdeu depois a Colômbia em relação ao México. Não vão tomar do próprio remédio, diria eu, ou do próprio veneno.
Mas, diferentemente da Colômbia, que produz cocaína em grande escala, o Equador não produz cocaína em grande escala.
Não produz. Cocaína, até onde eu sei, é produzida Peru, Colômbia e Bolívia. Em nenhum dos três países tem capacidade de produzir os insumos necessários para o refino, nenhum.
Aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns espaços, né? As autoridades não falam abertamente sobre isso, mas a gente sabe, tem alguns espaços que, assim, estão tomados pela milícia, estão tomados pelo tráfico e dificilmente o Estado vai reavê-los, vai ter de volta. No Equador acontece essa situação também, assim, espaços específicos, como aqui são algumas comunidades?
Que eu saiba, sim. Que eu tenho informação, as zonas periféricas de Guayaquil, principalmente, mas também de Esmeralda e Manta, são bem complicadas. Com o decreto, o uso extensivo de armas por parte de criminosos pode diminuir bastante, mas um co-controle territorial ou uma área que o Estado não é o único, não tem o monopólio da força, da jurisdição, da tributação, só vai continuar. Infelizmente, se o decreto, se os ministros do governo equatoriano forem produtivos, é possível que isso daí, que essa condição... A tributação é que é o pior de tudo, sei que mata a economia, né? Mal comparando, eu não sei se todos os setores da economia da Zona Oeste do Rio são atingidos, mas uma boa parte é. Então, diminuiu o poder da milícia? Os motoristas de van, as cooperativas formais e informais vão parar de pagar a taxa de proteção? Acho que essa aqui é a pergunta, entendeu? Então, vão parar de pagar as vacunas, como é o termo no Equador, que impressou que foi pegado da Colômbia? Se conseguirem interromper isso daí, por incrível que pareça, é um bom sinal, uma boa notícia.
Mas o que a Milena colocou, talvez tenha sido assim, não repete o desenho que as Farc ocupavam na Colômbia.
Não, nem Farc, nem AOC, porque, vamos lá, as Farc tributavam a economia do narcotráfico. Então, eu sei, as autodefesas, elas eram narcotráfico. Eram cartéis ativos. Depois, a indústria cultural vai tentar dizer que as Farc eram cartel e sumiu as AOC. Não é verdade. As AOC eram, a Defesa Unida de Colômbia, foi o grande cartel que substituiu a presença de Cali e Medellín. Medellín e Cali, nessa ordem cronológica. Né? Mas, como não tem o refino, o domínio é da logística. Só que, como é direto para um mercado exportador gigantesco, como é o caso dos Estados Unidos, ou o entreposto para o México, que tem destino final dos Estados Unidos, se não exclusivo majoritário, aí dominar as áreas dos portos, dominar a logística portuária, dominar o acesso aos portos é fundamental. Mal comparando, muito mal comparando. O perigo que é, por exemplo, ou que seria, ou que pode vir a ser, a perda do controle do Estado no porto de Itaguaí. Não estou nem falando sobre o superporto do Rio, o porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba. Se isso vier a ocorrer, temos um problema grave de fluxo de mercadoria, né? De todas as espécies. Né?
Como é que repercutiu internacionalmente essa questão do Equador?
Muito mal. Ah, muito mal. Eu mesmo, vou falar de mim, tá? Fui procurado do Brasil por uma série de veículos não latino-americanos.
É mesmo? De quais países?
Então, você imagina. Pelas relações do mundo árabe, basicamente.
O Equador deve perder dinheiro, longe, né? Perder investimentos com isso.
Eu nem sei, menino. Acho que é mais pelo susto mesmo, sabe? Porque, tô sendo sincero, acho que é mais pelo susto, né? Porque você pegar que seria o agendamento, né? O poder de agenda, agenda setting das TVs de língua árabe, 70% é o conflito na Palestina e no Oriente Médio. Mesmo aquelas que são mais conservadoras. O que eu ouvi acompanhando a mídia equatoriana é que colegas equatorianos foram procurados por TVs do mundo inteiro. E aí, quando eu falo mundo inteiro, não é do Ocidente inteiro, é do mundo inteiro. Então a repercussão foi muito grande, muito grande. Porque foi um gesto espetacular.
Foi por causa da virulência?
Pode ser, a tomada da TV.
Aquelas imagens, elas são de arrepiar, né?
São, mas o conflito entre amuros, infelizmente, a nossa apatia, o nosso sadismo social, nosso nono coletivo, infelizmente naturaliza. Não são poucas as pessoas de senso comum que entendem que é equívoco isso, né? Que o Estado não tem que se preocupar com a vida do preso. Tem sim, né? Senão aquilo vira um território de não justiça, como é, né? Mas quando vai para o meio urbano, e já estava, porque na verdade o que a gente está vendo agora nunca parou. O que a gente está vendo agora é uma consequência midiática, ou seja, de agendamento do Equador, do que foi a campanha, com o nível de violência que tinha, e com a exposição dos candidatos e com as propostas conservadoras que havia, incluindo a proposta de militarização, que agora vê sucedendo.
Eles colocaram que entre 2018 e 2023 cresceram em quase 800% os homicídios, a taxa de homicídios, né, passando de 6 para 100 mil habitantes para 46 por 100 mil habitantes. Né? É um negócio muito grande essa escalada da violência, né? E desde 21 esses confrontos entre gangues dentro do sistema carcerário já provocou 460 mortes. Se a gente fizer um comparativo, em Natal a gente viu uma coisa quase igual numa única briga, né? Mas a gente está falando de um país de 200 milhões contra um país de 17 milhões.
É, a proporção lá é assustadora, eu diria, assustadora. Não adianta, como é que posso explicar? O empresariado equatoriano privatizou, tem empresas de segurança gigantesca, tem setores inteiros privatizados, só que a perda do controle do Estado sobre o espaço público, ela pode ser um ponto de não retorno. Então, a CONAIE tem razão quando acusa, né, a inflexão, o giro neoliberal do Equador criou as condições para que a economia do crime prevalecesse em muitos lugares. É o que tá, agora chegou, né? Chegou, bateu na porta da presidência, bateu na porta das Forças Armadas, entrou para um canal de televisão de ampla audiência. Aí parou de ser aquela história que as pessoas, que quem não está no meio ouve falar, mas não sabe direito como é que é. Agora não, com a visibilidade ela ganha uma repercussão que obriga o governo a se posicionar. E aí começa as incongruências, eu diria a palhaçada, mas parece um respeito, é uma pessoa muito séria, com o presidente do Equador declarando, não pode ter, perdão o machismo, tá? Falavas dele, não posso ter ovos de galinha, tem que ter ovo de avestruz para encarar essa tarefa. Imagina, declaração com 40, 24 horas do dia, e delegando poderes e poderes para as Forças Armadas e querendo mais poderes para a presidência. Porque o estado de coisas permite uma sociedade autorizar esse tipo de reação. Mas o modelo de negócios, insisto, que pode ser implementado a partir do estado de exceção é terrível para o país. Vai piorar as condições do país.
A gente fica nesse estado de espera e tivemos o grande prazer de conversar com Bruno Lima Rocha, que é jornalista, cientista político e professor de relações internacionais aqui no Mundioca, que destrinchou para a gente o que está acontecendo nesse momento com o Equador. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente volte a se falar dizendo coisas melhores do que essa, né? Falando sobre a pujança que o Equador tem, a situação que o Equador pode melhorar e não mais falando sobre esse caos que existe lá agora, nesse momento.
E eu gostaria de fazer um elogio. Dificilmente a gente conversa com um especialista com esse nível de profundidade, principalmente aqui dos países da América Latina, que parece que tem pouca gente que estuda.
Opa, obrigado. Ufa, a gente se esforça, né? Obrigado pelo convite. Realmente, eu espero sinceramente que uma outra vez que a gente conversa sobre o Equador seja o que o Marcelo falou, né? A pujança e as riquezas do país. E lembrando, né? Um país socialmente muito organizado, em especial na Amazônia e nos Andes, e não confundamos o Equador com os cartéis. Ele é muito além disso, está muito superior a tudo isso.
Tá certo, um abraço. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado.
Melina, melhor panorama do que esse, creio que, por enquanto, não tenha.
Não, com essa riqueza de detalhes, com essa profundidade, com essa propriedade, se eu fosse você, eu ouviria de novo para saber tudo de Equador, porque às vezes, numa primeira vez, a gente não consegue captar tudo, numa segunda vez, a gente pega detalhes importantes. Às vezes eu faço isso com Mundioca, sabia?
Muito acertadamente. E eu não sabia que o Daniel Noboa tinha sido vítima de um pretenso atentado que, segundo o nosso entrevistado, o levou ao segundo turno por causa disso. Aquela simpatia, a gente já sabe, né, que um candidato que é vítima, ou pelo menos se diz vítima de alguma coisa, ele ganha um pouco da simpatia
às vezes
de muita
até
gente.
A eleição do Brasil tem gente que ganha assim, né? Mas esse não é o assunto do dia, vamos...
Outro fator importante, Mel, que ele destacou, 6 generais da polícia equatoriana presos.
É, por corrupção. Muita coisa.
Ou seja, a corrupção...
Corre solta.
Atrapalha muito o trabalho de quem quer viver em paz, né?
É, e às vezes a pessoa também não tem outra escolha, né? Corrupção é uma coisa difícil de sair, a gente percebe em casos como esse.
Vamos pro mundo bizarro ou não?
Ah, vamos sim, né? Dar uma relaxada. Eu fiquei tensa com essa situação.
Mundo bizarro.
Melina, você já foi à Indonésia?
Não.
Tem vontade?
Não.
Ah, mentira.
Não tenho.
Não tem vontade. Olha só, se você fosse à Indonésia...
Se eu ganhasse a viagem, é outra coisa, né? Mas eu planejar ir pra lá, não.
Tá, mas se você fosse à Indonésia... Indonésia tem um... É um arquipélago, né?
Uhum.
E tem uma ilha lá, uma ilha remota na Indonésia, que se tornou o que está sendo chamado de capital mundial dos ataques de crocodilos. Gostou?
Não, né?
Desde 2016, Bangka registrou 91 incidentes do tipo, com 40 mortes.
Você ainda me pergunta se eu gostei? Como é que pode gostar de uma coisa dessa?
A segunda Garda Limalha, uma organização ambiental local, muitos dos episódios mortais envolvem crocodilos de água salgada, uma espécie que pode medir quase 7 metros e pesar 1 tonelada. Aliás, eu sugiro que o nosso ouvinte vá a a internet e veja o tamanho dos bichos. Os bichos são gigantescos.
Era o que você falou que estava parecendo um dinossauro, né?
Exatamente, parecem dinossauros mesmo. Só na Indonésia, desde 2014, 478 pessoas morreram e outras 531 ficaram feridas em ataques de crocodilo, fazendo o país liderar o triste ranking mundial. Os números devem ser até mais altos, pois há falta de notificação de ataques em algumas regiões mais isoladas do país asiático.
E era para esse lugar que você queria que eu fizesse turismo?
Não, é um... Eu falei que é o arquipélago todo. Você tá... Eu tô falando que é em Bangka, tu mete o pé. Não para lá, não. Se o guia turístico quiser falar para você, vamos ali em Bangka, aí tu fala, não, irmão, um beijo. A situação é mais dramática em Bangka, onde a mineração de estanho deixou a paisagem repleta de crateras que se enchem de água de chuva e se tornam o lar da crescente população de crocodilos. Com o seu habitat diminuindo em outros locais, os répteis passaram a migrar para as piscinas abandonadas em Bangka, em busca de presas. O problema é que muitos moradores usam as mesmas crateras submersas para lavar roupas e utensílios domésticos. O encontro muitas vezes dá ruim. É letal.
É melhor comprar uma máquina de lavar. Aquela sugestão que você me deu, eu que não gosto de lavar louça.
Não é?
Uhum.
Em 2020, um crocodilo de 4,5 metros de comprimento levou pânico à Bangka. Após ser abatido, o animal de 1/2 tonelada, considerado um demônio, foi levado em uma escavadeira para um cemitério. Os moradores caçaram a criatura porque acreditavam que era um espírito maligno. O crocodilo gigante morreu de exaustão depois de ficar preso em redes amarradas com lâminas afiadas. Os moradores, então, enterraram a cabeça e o corpo separadamente porque acreditam que isso impede que o demônio volte para assombrá-los. Né? O pessoal lá não curte mesmo crocodilo assassino. Uma das últimas vítimas foi Rose, de 54 anos, morador de Bangka. Quando ele estava lavando suas roupas numa piscina lamacenta, um crocodilo surgiu, cravou os dentes numa de suas pernas e o arrastou para dentro da água. O indonésio disse ao jornal britânico Telegraph que tentou distrair o réptil com um canto religioso. O animal pareceu mais calmo, estava zen. Nesse momento, um sobrinho de Rose deu um soco na cabeça do crocodilo, mas não funcionou muito. O animal seguia mordendo a perna do tio dele. Só quando o sobrinho apareceu com uma chave de fenda é que Rose finalmente foi liberado. O indonésio perdeu metade de uma panturrilha, passando meses num hospital. Ele se disse sortudo e, menos de um mês depois do ataque, uma mulher foi morta enquanto limpava carne numa cratera inundada. Apenas o seu tronco, sem braços e pernas, foi recuperado, Nossa Senhora. Ou seja, quando te oferecerem uma viagem para Bangka, na Indonésia, não aceite.
É, eu não sou muito de destinos exóticos mesmo. E você gosta pouco de mim, né, pra me mandar pra lá, né?
Não, eu perguntei se você gosta aí. Olha
quero
só,
pra lá,
Indonésia.
Não. Deixa
é
o crocodilo lá, eu aqui, não.
Tá certo.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Ali Marina, você queria relaxar, já que você ficou tensa com a relação, ficou mais tensa ainda quando eu te perguntei agora se você queria ir para a Indonésia, lugar cheio de crocodilos.
Olha, vou te dizer, não quero ir pra Indonésia, não quero ir pro Equador. Acho que eu já gostei mais de viajar do que hoje. Já fui mais aventureira. Hoje em dia só tô indo até Petrópolis.
Tá certo, bom lugar também. Bacana, subir a serra, fresquinho. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Como é que é o recado, Melina?
@ Mundioca com K no Twitter. Curta, comente, compartilhe. E também no Instagram, @mundioca.podcast. Não esqueça de mandar o seu like, seu coração pra mim, o seu recadinho.
Pessoal, a gente vai se despedindo.
Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.